nas 30% do território brasileiro. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que comandou a audiência nesta segunda-feira, lamentou o que chamou de egoísmo ambiental.
O impacto ambiental que se produz hoje, sobretudo em termos de emissões ou em termos de desmatamento, só vão produzir efeitos reais e negativos sobre a vida das pessoas daqui a 25 anos, às vezes daqui a 50 anos, portanto, daqui a uma ou duas gerações.
Para Luiz Roberto Barroso, as mudanças climáticas e o aquecimento global são as grandes questões contemporâneas da humanidade. O ministro ressalta que o judiciário precisa estar atento e ajudar na preservação do meio ambiente. A audiência pública será retomada hoje.
10 horas.
Repita.
10 em ponto. E acabou o Jornal da Manhã, esta edição. Obrigada pela companhia, pelo respeito. E a gente se vê amanhã, quarta-feira, pessoal.
É isso. E continue na Jovem Pan, porque na sequência nós estamos na expectativa do discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia da ONU. Nós temos já imagens da Assembleia, mas praticamente todos os discursos foram pré-gravados por causa da pandemia, assim como o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Continue conosco em instantes. Você acompanha. Até já.
Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Bom dia, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando agora, começando mais um Morning Show diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV, e te fazer companhia nessa terça-feira, né, minha gente? Hoje é dia 22 de setembro de 2020, nós ficaremos contigo até as 11h30 da manhã, trazendo muita política, muito entretenimento, muita música, muito bom humor, muita democracia. Então eu queria te fazer um convite, fique com a gente até as 11h30 da manhã, porque o morning de hoje está absolutamente imperdível. A inspiração é italiana, mas o debate é brasileiro. O que você, meu caro eleitor espectador, acha da quantidade de parlamentares que nós temos no Congresso Nacional? Refresco aqui sua memória. São 513 deputados federais e 81 senadores. Aí eu te faço uma pergunta. Será mesmo necessário esse tanto de gente? Será que não é muita cabeça para fazer uma entrega que fica aquém da expectativa da população? Antes de a nossa bancada buscar respostas para essas perguntas, vamos trazer em detalhes o que está passando lá na Itália, o que está rolando por lá. Porque por meio de uma consulta popular, os cidadãos do país europeu votaram por uma redução significativa no número de parlamentares. Só para vocês terem uma ideia, hoje lá na Itália eles são quase 950. E na próxima legislatura, o total cairá para 600. instantes você vai conferir os motivos da mudança e se essa ideia de reduzir o contingente de representantes pode pegar um dia por aqui. Mas não é só isso não que a gente vai falar no Morning, tem muito mais. Olha só, Luciano Huck acena de modo concreto com candidatura em 2022. Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU daqui a pouquinho. A Netflix e o filme acusado de erotizar crianças viram alvo do governo. E também vamos falar que tem batucada de Daniel Alves, que irritou profundamente torcedores do São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no rádio, no YouTube e na Panflix. Vem com a gente! Fala, Adrilho Jorge, tudo bom?
Bom dia, meu queridíssimo Paulo Matias. Eu acho que o programa de hoje a gente vai desvendar o sentido e a gente vai perseguir o sentido da beleza humana.
Muito bom. Vinícius Moura, meu caro Vini, tudo bem com você, querido?
Fala, Paulo Matias. Loucura, 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 hein?
Vamos. Vamos que vamos. Joel Pinheiro da Fonseca, algum pensamento que possa fazer esse programa ser melhor?
Bom dia, Paulo. Você sabe que o momento do Morning é uma hora de iluminação e contemplação da verdade.
Nossa senhora.
Nossa, muito bacana. Manda um abração
da sua parte ou da minha?
Manda um abração, Joel, para aquela mulher que acaba de passar bem atrás de você, para quem tá.
Ah, mandar um abração para Vânia também.
Valeu, Vânia, um abração para você, hein? Zé Maria Trindade, tudo bom com você, Zé? Hoje o dia tá daquele jeito, hein? Daqui a pouquinho Bolsonaro discursando na ONU.
Daquele jeito.
É, aqui é a raiz, pé no chão, dia a dia, né? Vamos ver como fica aí até o final do dia. Muita decisão e isso é importante.
É isso aí, é o nosso Zé Maria Trindade, nosso jornalista raiz aqui desta emissora. Bom dia, Paulinha, tudo bom com você? Qual que é a hashtag do Morning Show de hoje?
Vamos lá, Adriles já deu um pequeno spoiler. Vamos falar sobre beleza, mas por que será, não é? Eu não sei se vocês conhecem a Alexandra Gurgel, ela tem um perfil no Instagram que é muito legal, que é o Alexandrismos. Ela é fundadora do movimento Corpo Livre e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter ontem, por causa de um vídeo que ela fez. O vídeo tem um título que é O Direito de Ser Feia. Vamos conferir o comecinho desse vídeo.
Hoje eu vim te lembrar que você tem todo o direito de ser feia. Sabia que você tem esse direito? Mas parece que você vai seguindo só o dever, né? Só o que te impuseram. Que você tem que ser perfeita, que você tem que ser bonita. Mas você pode ser feia. Sabe como? Não seguindo as regras que te impuseram. Não fazendo tudo o que te falam pra fazer, pra você ter o corpo perfeito, como dizem que tem que ser. O que é ser bonita pra sociedade? Ser bonita é ter um corpo dentro do peso ideal. Ser bonita é ter o IMC. Ser bonita é ser magra. Ser bonita não é só ser magra. É, vai muito além de ser magra hoje em dia, né? É você ter plásticas no corpo, é você ter harmonização facial, é você ter os dentes perfeitos, a arcada dentária e o maxilar, o nariz. Os olhos, se você puder também aumentar os olhos ou fazer um Fox Eyes. Ah, você pode também fazer uma rinoplastia. E nunca vai acabar.
É, e aí ela conta, enfim, todas essas coisas que são colocadas, né? Então, corrigir os dentes, aí você vai lá e corrige, né? Arrumar o nariz, vai lá, arruma o nariz. E aí ela também faz uma reflexão da diferença dessa exigência pela beleza entre homens e mulheres. Vamos ver.
Cara, você tem, sabe por quê? Porque, infelizmente, os homens sempre tiveram o direito de se expressarem, de bancarem a deles e... Ah, tudo bem, o cara é feio, mas o cara é inteligente, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Compensa. A mulher, nada compensa a falta de beleza dela. Nada compensa a feiura da mulher.
Bom, esse vai ser o tema pra vocês discutirem aqui no nosso Twitter. O Adriles está rindo aqui. Ele deve ter muito a dizer sobre isso. Eu queria recomendar...
É que ele tem lugar de fala sobre o
tema. Eu tenho lugar de fala, desculpa.
Ele tem lugar de fala sobre
esse tema. Eu sou feio compensatório.
Ele sentiu, né, como a gente diz. Queria recomendar pra quem gostou dessa reflexão, quer saber mais sobre esse vídeo, pra ir lá no Instagram, @alexandrismo. Eu sigo, acho muito interessante as reflexões que ela propõe. Mas pro Twitter, a gente vai trazer uma hashtag, que é hashtag beleza pra mim, é? E aí você complementa a respeito disso e a respeito de todos os assuntos aqui do Morning Show.
Boa, Paulinha. Beleza pra mim é a nossa hashtag do programa de hoje. Então participe aí, manda sua mensagem, seu Twitter criativo, que no final do programa a gente quer colocar aqui no nosso ilustre telão. Ô, Joel Pinheiro da Fonseca, a blogueira tem razão?
Olha, eu achei uma fala muito interessante dela. Sabe que eu cheguei predisposto a achar ridícula a fala dela. Como assim? Tá cheio de gente feia no mundo, ela vem falar de direito de ser feia? Mas ela, o que ela falou faz sentido, né? Porque tantas mulheres se sentem na obrigação constante de estar sempre se embelezando, maquiagem, tratamentos. Isso é uma... Quando eu me dei conta de como é diferente para homens e mulheres, foi até um choque para mim. Eu acordo de manhã, posso sentar aqui e já tô bonitão, todo mundo vai me achar lindo, mas a mulher para se apresentar profissionalmente, por exemplo, tem que acordar mais cedo, muitas vezes, para passar maquiagem, para se arrumar. Exige-se das mulheres uma preocupação com a imagem em qualquer contexto, né? Não é só no contexto do relacionamento, qualquer contexto, profissional, sair de casa, ir na padaria, exige-se das mulheres, espera-se das mulheres um cuidado com a própria imagem que não se espera dos homens. Isso faz diferença, isso cria também um estresse, uma preocupação a mais na vida da pessoa. Então acho que às vezes pode ser até libertador, eu imagino, ouvir, não, tudo bem, você pode ser feia, não tem problema, você não tem que estar todo momento preocupada com a imagem que você, e como os outros, né, vão receber e vão reagir à sua imagem, e a gente como homens também deveria ter um pouco disso. Você não precisa a todo momento estar implicitamente cobrando das mulheres e julgando as mulheres pela aparência que elas trazem.
Muito bem, quero ouvir você também, Adriles.
Bom, eu já disse aqui e repito, a beleza é relativa, mas a feiura é absoluta. Eu que sou vesgo, baixinho, cabeçudo, fui espinhento na época da minha adolescência, magrelo, magricela, eu sei que os olhos não obedecem essa condição de beleza espiritual de que essa blogueira fala, né? Eles vão para o lado, tô falando de uma beleza estética, tá? Daqueles que têm aqueles signos de fertilidade que a gente discutiu aqui. A harmonia do corpo, a harmonia das faces, os físicos de macho provedor, as omoplatas largas, a altura, a harmonia das faces, as mulheres a mesma coisa, os quadris largos, as curvas, a harmonia dos traços do rosto. Agora, para além dessa beleza física, existe sim uma beleza espiritual que você pode adornar a sua eventual feiura ou não beleza clássica com um tipo de personalidade que você tem. Essa dicotomia entre homens e mulheres, eu acho que faz parte da própria natureza biológica. As mulheres realmente se enfeitam mais. O signo da beleza é, sobretudo e predominantemente, feminino. E a libido da mulher está muito mais na idealização do poder, entre aspas, de um homem, poder intelectual, poder de beleza, poder econômico, poder de proteção e segurança, do que a sexualidade masculina, que se volta muito mais realmente para o signo físico, né? Tudo bem, a gente também tem essa capacidade de complexidade, maturidade da libido feminina, de perceber a mulher para além dos estereótipos físicos que ela tem. Agora, eu acho o seguinte, existe uma coisa, a beleza realmente é injusta, a beleza estética, né? Ela é dada a uns e outros nem tanto. E tem outra coisa. Existe a questão do desejo mimético, que fala um autor chamado René Girard. Você aprende a desejar o que o outro deseja. Então, os signos da beleza, ainda que tenha um arcabouço, uma espinha dorsal biológica preenchida na pré-histórica, você tem exatamente o que eu já dei o exemplo aqui, dos estilistas que criam um novo estereótipo de beleza feminina da magreza, né? Da magreza absoluta, que eu acho que tem a ver com o conluio de estilistas gays, que querem que as mulheres fiquem parecidas cada vez mais com rapazinhos. Aí você passa a adestrar o gosto, sobretudo dos homens, em relação à beleza feminina com esse padrão mais anoréxico. Mas eu acho que também tem, para além desses padrões construídos e biológicos, você tem um tipo de culto à beleza, que aí a blogueira fala muito bem, paranoico, de plásticas, de roupas, de construção de um corpo perfeito, mas ao mesmo tempo você também tem uma histeria meio paranoica em relação à vitimização. A beleza é injusta, gente. Algumas pessoas são fisicamente belas, outras pessoas são fisicamente feias. O que você faz com o seu corpo é que cria exatamente a construção de uma beleza transcendente. Isso tanto para homens ou para mulheres. A maneira que você fala, a maneira que você se veste, a maneira que você diz, o trabalho que você faz, a maneira que você olha, suplanta esse tipo de beleza física. Eu me incomoda muito essa histeria estética sobre beleza, tanto do ponto de vista vitimista, quanto da construção de uma beleza ideal que nunca chega.
Ok. Ô, Paulinha, teve uma fala dela que me chamou muito a atenção. Eu queria dar minha opinião para você e queria te ouvir também. Quando ela fala que os homens feios, quando eles são inteligentes, o que prevalece é a inteligência, né? Ela cita isso na fala dela. Eu acho que acontece a mesma coisa com mulheres também. Porque eu já vi várias mulheres que são feias, que eu não acho que são bonitas, mas são crânios, são gente muito inteligente e, pra mim, pelo menos, fica mais exposto a questão da inteligência dela do que a feiura. Eu queria te ouvir um pouco.
Mas são mais julgadas por isso, né? São muito mais julgadas por isso, por essa característica, beleza. Eu acho que o que eu gosto muito da Alexandra, que ela fala direto... Ela não tá falando com mulheres que são feias, gente. Ela tá falando com todo mundo. Porque todo mundo, em algum momento, se sente inadequado. Se percebe na imperfeição e acaba sucumbindo ao que o Adriles trouxe aqui, que essa vontade de parecer com o que o establishment está colocando como o objeto da beleza, o objeto da perfeição. Então, na verdade, a Alexandra está falando com todo mundo, com todas nós, porque todo mundo acorda um dia, todas as mulheres acordam um dia se achando muito ruins, muito feias, muito mal, mesmo as bonitas. Porque parece que estão sempre sob julgamento, é o que o Joel estava dizendo. É alguma coisa que está o tempo inteiro sob as mulheres, inclusive sobre as belas, entendeu? Então não é sobre as feias que ela está falando, ela está falando sobre todas as mulheres ali. E por mais inteligente que seja, só inteligente, enfim, se a gente está julgando aí só pela aparência... Isso sempre vai ser cobrado, isso sempre é alguma coisa que as pessoas acham que têm o direito de falar sobre, sabe? E inclusive as próprias mulheres, ela fala isso no vídeo, cobram de outras mulheres, mas essa aí podia estar mais arrumada, podia estar mais bonita, e que isso, no fim, é muito infeliz, porque é uma cobrança geral sobre todas nós.
Perfeito. Zé Maria Trindade, para a gente encerrar esse assunto, eu não posso deixar de conversar esse assunto contigo, né? Eu quero saber o seguinte, quando você acorda, Zé, você está lá, aquela cara de sono, bateu no espelho, você olha, você agradece a sua mãe pelo que ela fez ou não?
Sei lá, eu nunca me vi assim de forma estética, não. Eu acho o seguinte, que o Adriles, quando ele fala de instintos, é real, o que, que é bonito é definido ali, por padrões de a mulher parideira, a famosa história da anca larga, né? Do homem, o caçador que tem ali, critérios que a fêmea entende que será um bom provedor e tal. Isso. Não é a primeira vez que se discute isso. A beleza é discutida há muito tempo e eu fiquei muito preso também à ideia dos feromônios, né? Do cheiro, eu acho muito legal. Achei linda a blogueira, eu acho ela muito bonita. E meus parâmetros talvez sejam diferentes, mas o que é certo é o seguinte, eu acho uma questão de postura, a pessoa se coloca como bela ou feia e pronto, e a vida vai. A beleza estética é apenas o primeiro passo, depois há filtros que as pessoas fazem e a continuidade do relacionamento. Eu acho que muito interessante e muito difícil é manter um relacionamento, muito mais do que encantar um relacionamento pela beleza física, né?
Eu queria dizer uma coisa para você, ouvinte, você espectador do Morning Show. É só no Morning Show que nós temos Zé Maria Trindade comentando
discutindo
sobre
estética.
Beleza. Aqui Zé Maria Trindade não vai falar de Bolsonaro, não vai falar de... Não, aqui o assunto é aquele que vale mesmo. Muito bom te ouvir. Ô, Vini, o senhor tem um filhinho pequeno e eu quero saber o seguinte. Que ensinamento você vai dar para ele nesse tema?
Siga o exemplo do Adriles.
Eu já vou dizer uma coisa pra você.
Peguei de surpresa, hein?
Não imaginava a pergunta, mas vou dizer uma coisa pra você, Paulo. Que bom que o filho não puxou o pai, viu? Porque o Yuri é muito mais bonito do que eu, né? Não, certamente não vai ter os mesmos problemas que eu tive que ser esse homem compensatório aí também, né?
E eu queria fazer uma denúncia. O Vini é casado com uma menina linda.
É mesmo.
A mulher dele é linda. O que você fez? Você fez mandinga ou você revelou sua beleza espiritual, Vini?
Essa beleza compensatória, Vini, né? Tenho moral, educado, né? Eu fico buscando aos poucos, né, com as minhas imitações também, que às vezes, né, você faz uma imitaçãozinha ali, né, e conquista a menina também. Mas eu quero dizer o seguinte... Eu engordei 6 quilinhos na pandemia, aí eu tive de comentário também, o Vini tá obeso, o Vini tá parecendo a baiana do acarajé, né? Então o homem também sofre.
A cobrança também pra nós é dura.
É, cobrança, viu?
Eu fui chamar de feio desde os 2 anos. Não, quando eu era criança, eu era bonitinho. Ah, mas na minha pré-adolescência, eu já fui chamado de feio. É. Eu não sei se essa cobrança é só para as mulheres, assim. Deixa eu defender meu lado aqui, porque eu tenho lugar de fala.
Você sofreu bastante na infância, eu acho que você ficou traumatizado com
não,
isso.
Não, não é
mas
que é
vamos mudar de assunto. Chega de falar de beleza.
Tá bom.
Vamos abrir o assunto política, gente, agora, falando da redução no número de parlamentares lá na Itália. E a reportagem é da Caterina Asciutti.
A Itália tem o segundo maior parlamento da Europa, mas o número de senadores vai diminuir de 315 para 200 e o de deputados de 630 para 400. A decisão foi tomada através de referendo popular que convocou os quase 47 milhões de italianos para votar a proposta do movimento populista Cinco Estrelas, hoje no poder em uma coalizão formada há um ano com o Partido Democrático de Centro-Esquerda. A votação começou na manhã de domingo e terminou na segunda-feira, respeitando um rígido protocolo de segurança devido ao aumento de casos de coronavírus nas últimas semanas. Também foram eleitos os novos prefeitos dos mais de 1.000 municípios e os governadores de 7 regiões do país. Tanto candidatos da extrema-direita e da esquerda tiveram bons resultados, segundo a boca de urna. Analistas dizem que os resultados eleitorais devem afetar a estabilidade do governo.
Muito bem, gente, vamos discutir esse assunto aqui com a nossa bancada. Eu queria começar por você, Zé. Pelo que eu me lembro, nós já tivemos discussões a respeito desse tema de redução de parlamentares aqui no Congresso Nacional, né? Mas é meio óbvio a razão desse assunto não ter avançado, né, Zé?
É, os deputados não querem se reduzir, os senadores também não. Se fossem os colegas, eles votariam. Redução dos colegas, a minha vaga não, né? Pelo menos 8 emendas constitucionais tentam mudar essa situação e reduzir o número de parlamentares. Hoje nós temos 513 deputados e 81 senadores. No caso lá da Itália é diferente, o parlamento é muito grande, tem inclusive representante de imigrantes, uma brasileira era deputada lá, filha do Rubens Bueno, eu me esqueci o nome dela, mas era deputada, enfim, a situação lá é um pouco diferente. Aqui no Brasil, durante o processo constituinte, lá em 86, que resultou na Constituição de 88, o debate foi o seguinte: a guerra entre Norte e Nordeste e Sul e Sudeste. O Norte e Nordeste, esses deputados formam maioria e eles se unem quando o assunto é a defesa da região. E eles temiam que o Sul e Sudeste ficasse com a maioria depois da Constituição. E aí colocaram pegas. Primeiro, o Estado tem que ter, no mínimo, 8 deputados. Então, o Distrito Federal, estados que têm 600 mil habitantes, como Roraima, tem 8 deputados federais e 3 senadores. Senadores, 3 senadores por estado, independente do número de habitantes. Cada estado e Distrito Federal tem 3 senadores. São Paulo tem 3 senadores. São Paulo bate o teto, a Constituição coloca um teto. 70 deputados é o número máximo de parlamentares por estado. São Paulo poderia ter muito mais de 70, mas tem apenas 70. Isso para evitar que o Sul formasse a maioria no Congresso Nacional. Agora veja bem, aí um estado que não tem eleitor chega aqui com pouquíssimos votos. Imagina, Roraima tem 600 mil habitantes, tem 8 deputados e 3 senadores.
É uma Sorocaba, não, né, Zé? Roraima é uma Sorocaba.
Exatamente, tem menos habitantes do que Rio Preto, por exemplo, é pouco, né? E tem 8 deputados. E ninguém quer reduzir, não há como votar isso porque os parlamentares não querem. Se pudessem, aumentava o número de parlamentares. E aí tem duas dificuldades. A primeira, evidentemente, todo mundo se preocupa, que é o custo. O custo do Congresso Nacional é de 11 bilhões de reais por ano, o orçamento desse ano. 11 bilhões. 85% desse dinheiro é para pagar salários. Salários de servidores, né? Salário mínimo aqui é 19 mil reais, quer dizer, você entra ganhando 19 mil reais, o teto Deus sabe, né? E aí soma com outros penduricalhos e tal. Então, custo de 11 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, uma cidade de 500 mil habitantes tem um orçamento de 1 bilhão. Então, o Congresso vale 11 cidades de 500 mil habitantes. Quer dizer, o custo é muito alto. Por outro lado, a questão política com 513 deputados, fica muito difícil discutir racionalmente. Muito difícil. Não dá para você reunir 513 pessoas e discutir. Por outro lado, houve ali um desvio, se discutia com líderes e tal, mas agora tem 30 partidos políticos. Quer dizer, tornou ingovernável a situação, não dá para discutir com 513. Então, a solução seria reduzir o número de parlamentares ou mudar o regimento para discutir com menos parlamentares, ou seja, menos partidos políticos. Então, o Congresso virou essa torre de Babel.
Perfeito. Adriles, você seria favorável a essa redução de parlamentares aqui no Brasil? E se você conseguir, que solução nós teríamos para conseguir viabilizar isso?
A solução passa por uma reforma política. A reforma política passa pela vontade, desejo e consciência dos senhores parlamentares. Então passa por um paradoxo quase que inexequível, né? O Zé bem disse que os parlamentares não querem reduzir. Agora, a gente deveria, utopicamente, aproveitar uma situação de pandemia, de escassez de recursos, em que todos os cidadãos brasileiros estão fazendo sacrifícios, e perceber que 11 bilhões de reais por ano gastos em serviços públicos prestados a deputados e senadores é uma calamidade. E não é populismo dizer isso, é só você ver países como Suécia, a Noruega, países da Europa que têm um PIB muito mais alto, muito mais elevado que o brasileiro, em que deputados e legisladores têm uma vida espartana. Alguns vão de bicicleta para os seus gabinetes, o custo, o em volta, para além dos 33 mil reais que eles recebem, chega até 100 mil com servidores públicos, com pessoas. Ou seja, primeiro é a redução do custo, primeiro é a reformação da representatividade, que é completamente injusta, né? Um senador do Acre vale o mesmo que um senador de São Paulo. Isso é injusto. São Paulo tem 40 milhões de habitantes, o Acre tem o quê? 300 mil? Ou seja, existe uma diferença na questão de uma pessoa, um voto, que é completamente distorcida pela própria Constituinte de 88, como o Zé bem disse. Outra questão, você ter visibilidade do Congresso, fazer um voto distrital misto para saber qual é o deputado que lhe representa, o seu distrito, a sua região. São 513 deputados eleitos sem visibilidade. Um elege uma bancada de 6, 7, às vezes o cara que não teve nem voto suficiente para se tornar vereador na sua cidade. Ou seja, é um caos, mais 32 partidos, ou seja, não existe uma representatividade legítima, ideológica, com a qual o eleitor se identifique. Existe, realmente, como o Zé bem disse, uma torre de Babel de falha de comunicação em relação ao governo executivo e com o eleitor que quer ter uma representatividade, uma visibilidade do deputado que elege e quer ter exatamente um sentido de economia. A gente está com um déficit público gigantesco aumentando por causa do isolacionismo que a gente passou e a gente gostaria de ver o exemplo desses deputados e senadores. Resta saber se isso vai tocar a consciência deles, né? Okay. E a gente tem que cobrar.
Joel, e aí? Traz pra gente uma solução, porque a reforma política depende do Congresso Nacional aprovar. O Congresso Nacional está dividido de acordo com o número de deputados que o Zé bem elencou aqui. Como é que a gente sai disso? Tem alguma solução? Você acha realmente que no Brasil um dia a gente vai ver acontecendo o que aconteceu na Itália, da redução do número de parlamentares?
Olha, primeiro eu traria o questionamento, Paulo, se essa redução do número de parlamentares para nós seria desejável. Tá? A Itália, que é um país do quê? De 60 milhões de habitantes, estava com quase 1.000 parlamentares ali. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, ou seja, bem maior, temos 513 deputados, mais os senadores, acho que dá 594 parlamentares aí. Ou seja, a gente já não está numa razão tão gritante como a da Itália. Na verdade, a gente tem menos representantes do que na França, do que na Alemanha, do que no Reino Unido. Então, eu não sei se reduzir o número de parlamentares no Brasil faria muito sentido. O gasto total do Congresso é esse mesmo que o Zé Maria levantou. Mas o gasto por deputado, quanto um gabinete de deputado gasta, eu acabei de olhar aqui na Gazeta do Povo, estão estimando em 3 e pouco milhões de reais por ano. Ou seja, do ponto de vista do orçamento do nosso governo, não é tão relevante. O que é relevante fazer para melhorar a qualidade, para aumentar a eficiência do nosso Congresso? Redução do número de partidos para acabar com esse caos de negociações que é hoje em dia. Isso já está acontecendo graças à cláusula de barreira. Poderia ter uma cláusula de barreira um pouco mais ambiciosa, mas essa que foi votada nos últimos anos, ela já está começando a ter os seus primeiros efeitos. A cada nova eleição, mais partidos vão deixar de existir, porque vão parar de receber recursos públicos. Então, o primeiro ponto é esse, cláusula de barreira. E o segundo ponto, se a gente quer mudar alguma coisa na remuneração dos políticos para realmente ter alguma economia de recursos, eu começaria olhando para outra ponta, não para Brasília, mas para os municípios. Até 88, até a nova Constituição, o cargo de vereador não era remunerado. E o cargo de vereador, sim, ele está presente em todos os nossos aí 5.400 municípios, mais ou menos, que a gente tem. Todos os vereadores são remunerados, todas as câmaras de vereadores nesse país. Você tem município que não tem posto de saúde direito, mas todo município tem uma câmara de vereadores. Eu começaria olhando aí. A gente poderia criar e voltar à normalidade do vereador não remunerado. Esse, você, aí sim, você tem volume o suficiente para ter alguma economia que faça alguma diferença, porque uns 513 deputados, você vai tirar alguns deles ali, vai diminuir para 400, não sei o que você quer fazer, não vai, de economia de recursos para o nosso governo, não vai mudar nada, não vai ter impacto algum. A remuneração dos vereadores, aí sim, aí talvez teria algum impacto, mas, de novo, é uma luta política quase impossível, então eu não sei se está aí o para o Estado economizar recursos, eu não sei se essa briga seria a melhor opção, porque teria um custo político altíssimo para quem quer que tentasse fazer. Quanto ao número de deputados, olha, menos deputados vai significar também menos ideias, menos grupos de pessoas também sendo representadas lá no Congresso, né? A gente necessariamente quer isso? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o problema não está no número de deputados e muito mais no número de partidos. Esse já vai ser reduzido ao longo dos próximos anos, poderia ser mais ambicioso isso.
Ô Joel, você realmente acha que os 513 deputados são 513 ilhas que se comunicam de ideias e ideais? A gente sabe que não é
não, grupos assim, humanos, né? grupos de pessoas, representam interesses da sociedade, grupos econômicos como agro, como igrejas, como uma série de grupos aí que estão lá representados, você vai diminuir isso, e outros menores, que às vezes conseguem um deputado, vão ter zero. Eu não sei se necessariamente isso seria uma coisa boa. E um último ponto. Você tocou, Adriles, na questão dos senadores, que é injusto, São Paulo tem muito mais população que Roraima. Nos deputados federais, eu concordo, a gente tem um desbalanço aí, porque os deputados são os representantes do povo. Já os senadores, eles representam justamente as unidades federativas, então é por desenho, é por projeto. E os senadores, então, é por projeto que os senadores são o mesmo número para todos os estados, porque justamente ali eles não estão representando uma população, eles estão representando a sua unidade federativa e todas são consideradas iguais. União Brasileira.
Você tem que ter um contrabalanço. São Paulo é a maior economia do país,
mas é os 40 deputados, milhões mas de habitantes. Mas aí é o número de deputados.
O Senado é a Casa dos Estados.
Pois é, a Casa dos Estados. Mas mesmo assim, você colocar três senadores para o Acre e três para São Paulo, você tem uma questão, uma diferença, um desequilíbrio de representatividade que é gigantesco.
Aumenta a luz da um. O desequilíbrio acontece na Câmara, não no Senado. O problema é realmente na Câmara. O que eu acho que poderia acontecer no Senado é diminuir o número de senador. Ao invés de ser três, daria para reduzir para dois.
Mas isso é isso, para um. Concordo. Eu acho que para um.
Aí eu concordo. Vamos seguir aqui na política, minha gente. Ô Vini, e aí, hein? O apresentador Luciano Huck vai ou não vai disputar as eleições presidenciais de 2022? Se você quiser responder como próprio, fique à vontade.
Pois é, Paulo Matias, vamos aguardar essa fala aí do Luciano Huck, mas é o seguinte, né? Vini mexe bem a questão aí sobre o Luciano Huck,
tá assim, ou
não, a presidente da República. Ele, como não dá uma resposta muito concreta, acaba levantando sempre essa possibilidade, mas agora ele deu um indicativo um pouco maior, Paulo, nessa reunião do COP, né, o Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo. Ao responder sobre questões relacionadas às desigualdades sociais no Brasil, que é um tema bastante sensível, Luciano Huck sempre fala muito sobre esse assunto, ele diz querer mobilizar, liderar e fomentar uma geração para que a gente participe ativamente das transformações do que o Brasil precisa. E aí, questionado se ele tem coragem ou não de ser candidato a presidente da República em 2022, Luciano Huck respondeu: eu estou aqui, não é? Essa foi a resposta de Luciano Huck. Eu estou aqui, não é dizendo que está conversando sobre temas que não são óbvios para ele, como energia, como reformas, e que ele tem também estômago para ouvir opiniões diversas. O que defendeu que a melhora do país passa da política, né, que ela é importante para atrair quem de melhor aí da sociedade e fazer essas transformações. O Luciano Huck tem se encontrado aí nos últimos dias com veteranos da política, inclusive, que dizem que é importante que ele participe desse debate, que ele assuma esse protagonismo, mas ainda não é hora de dar essa resposta um pouco mais efetiva sobre a candidatura em 2022. Há 4 meses atrás, ele esteve no pânico aqui da Jovem Pan, Paulo Matias, e também foi perguntado sobre isso, só que naquela época ele também disse que não era o momento de falar sobre esse assunto, porque, né, tem que falar mais sobre ações para resolver, para dar soluções sobre a pandemia do coronavírus. Então, fica aberta ainda essa possibilidade, né, o Luciano Huck, ele ainda não deu uma resposta muito concreta sobre esse assunto, Paulo.
Muito bem, Vini. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber o seguinte: no espectro político, Luciano Huck está mais parecido com você, um homem conservador de direita, ou mais parecido com Adrilho Jorge, aquele radical de centro que libera geral?
O Luciano Huck é um caso raro, ele é adriliano, assim, é o extremo, ele é o centro perfeito. Ele é o centro perfeito do debate político, porque... Você acha que ele é mais de esquerda? Daí você vê o pessoal de esquerda, jura que não, ele é de direita, ele é da Globo, ele é neoliberal, não sei o que.
Ele é rechaçado dos dois polos.
O pessoal é esquerda, então... E ao mesmo tempo ele tem uma popularidade enorme, hein? Então eu acho que a situação dele, no mínimo, é interessante. Eu imagino que ele esteja, estrategicamente, ficando um pouco mais pianinho nesse momento. Tá um pouco mais fora aí do radar, do debate público. Por quê? Porque você tem diversos candidatos tentando ocupar essa posição... ou de centro, ou centro-direita, ou centro-esquerda. Né? Você tem Ciro Gomes mais no centro-esquerda, você tem Dória na centro-direita, você tem o Moro também na centro-direita. Eu imagino que a estratégia do Huck seja: deixa esse pessoal se desgastar bastante, deixa a opinião pública bater bastante neles, que daí mais pra frente, na hora H, se eu quiser ser candidato, eu entro sem que dê tempo pra eles me destruírem como estão destruindo aí os outros. Eu imagino que seja um pouco isso que se passa num possível cálculo eleitoral do Luciano Huck, porque é inegável, né? Desde que a pandemia começou, o Luciano Huck deu uma sumida. A gente não vê mais, não discute mais muito a candidatura dele, o futuro dele, se ele tem chance. E eu não sei se isso se deve a um fato de que ele teria desistido ou se não. Ele está só ali esperando, vem no momento certo para entrar, sem se desgastar tanto assim.
Muito bem. Ô Zé, eu colocaria o Huck numa espécie de centro-esquerda. Acho que é um social-democrata, né? O que você acha? Como é que você analisa aí o Huck?
Eu acho o Huck muito empresário, né? Eu tenho notado que esse tipo de debate em termos aí de política para o nome dele tem gerado popularidade, gerado dividendos na profissão dele de apresentador e em audiência e em atenção. Isso é muito importante. É o mesmo sentido do Datena, que essa possibilidade de ser candidato a presidente o coloca numa situação especial e ele se nutre disso e diz que é e na última hora não é candidato. Para ser candidato à presidência da República, é preciso liderar, E para fazer isso, é preciso ter propostas e ter partido político e aprofundamento na política e uma concertação nacional. No caso do Bolsonaro, é uma exceção e ele foi adotado por pessoas assim. Quando eu digo adotado, é que as pessoas entenderam que o discurso dele, a personalidade, a proposta dele era compatível com suas aspirações. Então houve na campanha do Bolsonaro uma adoção geral de vários setores, inclusive políticos. Vários partidos abriram a possibilidade dele se candidatar pelos partidos. Isso aconteceu com Bolsonaro. Com Luciano Huck, ele precisa encontrar um partido político, porque não há essa concertação nacional em termos do nome dele, e é preciso que ele entre de vez na política. Eu desconfio que o Huck não será candidato, que o Moro não será candidato. Essa história de política é para profissionais. Quando há exceções, assim no caso do Bolsonaro, é porque há um entendimento geral de que a coisa não vai bem. O quadro atual é o seguinte: os partidos estão percebendo que o Bolsonaro está nadando sozinho, e isso o coloca como primeiro lugar porque não tem adversário. E as primeiras reações, vem o Lula, naquela fala muito importante de ontem, né, mostrando que o partido está interessado em se apresentar logo, que terá como candidato e ocupar um espaço. Não com Lula que ele não será candidato. E essa fala do Luciano Huck, estou aqui, né? no sentido de que eu estou à disposição do debate. Um candidato não está à disposição do debate, ele lidera, ele toma a frente, eu não vejo isso no Luciano Huck. Mas, de qualquer forma, 2022 ainda está longe e ainda há espaço para vários debates. Mas é bom mesmo ir ocupando espaços.
É, isso aí. O que o Zé falou aqui agora, eu já falei, o Vini lembra muito bem disso. Na minha opinião, eu volto a falar aqui, Moro não é candidato, hein? O Zé falou isso aqui também. É a minha aposta, é a minha aposta. Tenho falado isso há um tempão aqui no Morning. Vai
só
lá,
o Bolsonaro. Não, olha só, o Huck, ele tá falando que se coloca à disposição do debate, mas ele tem que trazer elementos novos, ideias, ideais para o debate, porque até agora ele se colocou como uma espécie de empreendedor do afeto e das boas intenções. Ideia concreta mesmo, ele não apresentou nenhuma. Ah, sou a favor, sou contra a desigualdade. Todo mundo é contra a desigualdade. Você tem que falar, ah, é a pobreza que é o problema, como é que você vai atacar a pobreza? O Bolsonaro mesmo, que era considerado por muita gente um candidato tosco, ele tinha uma plataforma simples, direta, mas que se comunicava com aspirações das pessoas. De mais segurança pública, de enfrentamento da bandidagem, para além da criminalidade ser oriunda ou não de uma injustiça social, de um combate aos excessos das políticas identitárias que transformava todo mundo em vítima de preconceito ou preconceituoso, do excesso politicamente correto, de uma série de coisas que falavam ao coração da classe média, de uma classe menos abastada, e que tinha uma comunicação direta com o povo. O Huck simplesmente faz ideias abstratas de igualdade social, de sentimento afetivo, de proteção da Amazônia. Desculpa, essas pautas não estão no coração das pessoas. Essas pautas estão no coração de intelectuais, de mídia e de universidades, que são esse tipo de oposição que faz ao Bolsonaro, por exemplo, e que não surte nenhum tipo de efeito. O Huck faz esse tipo de oposição abstrata ao Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro não cuidou da pandemia. Isso não colou e não está colando com a sociedade. Tanto mais se percebendo que prefeitos e governadores que fizeram combate à pandemia, um combate isolacionista errado. Hoje está comprovado. Então o Huck é uma amálgama de boas intenções, é um bom empresário, criado, sua candidatura, é interessante lembrar isso, foi criada pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma espécie de Mephisto, assim, né? Que se coaduna aquilo que ele acha que vai surtir mais efeito. Surtiu o efeito Bolsonaro, Adriles, o Huck, eu acho que é pouco provável que surta algum efeito a longo prazo.
Me permita cortar você, Adriles, porque nesse exato momento o presidente Jair Bolsonaro está falando ao vivo para a Organização das Nações Unidas e nós vamos acompanhar exatamente agora. Por favor, produção.
Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkir. Senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua mãe. Chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. E, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da Federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da...
O que foi?
Está aí o presidente Jair Bolsonaro falando agora na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e vamos comentar um pouquinho desse início aí desse discurso. Eu anotei aqui alguns pontos importantes. O primeiro já começa destacando aí, lamentando as mortes, né? Iniciou. Vamos voltar então com o discurso, por favor, produção, coloca o discurso.
Mr. Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres, whom I am pleased to greet in our mother tongue, heads of state, government and delegation, ladies and gentlemen.
Você deve estar ouvindo, sim, o presidente Jair Bolsonaro falando inglês, mas
traduz
não é
o inglês, Joel.
Deixar registrado que não é ele, é um problema da transmissão da Organização das Nações Unidas. A gente daqui a pouquinho vai voltar com o discurso, mas eu queria só voltar aqui às os meus apontamentos que eu fiz aqui. Começou lamentando as mortes. Mais uma vez, né, Adriles, coloca vírus e desemprego, né, faz essa comparação de que ele sempre falou a respeito aí desses Sim. dois problemas que o Brasil não poderia esquecer de maneira nenhuma.
Claro.
E cita, por decisão judicial, que o governo federal só ficou incumbido aí de transferir Isso. recursos. Né? Pelo menos foi esse trechinho aí que nós conseguimos ouvir. Eu vou acompanhando aqui na internet. Se você quiser comentar alguma coisa, Adriles, por favor.
Não, parece que eu fiz uma prédica boa do que ele ia dizer. Ele falei que ele ia abrir, que ele ia delegar as responsabilidades que lhe foram ceifadas aos governadores em relação ao isolamento social. Provavelmente ele vai falar dos sacrifícios da economia em nome de um tipo de projeto de combate ao vírus que eventualmente não tem dado exatamente muito certo. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. E ele vai falar que foi uma espécie de guia moral e espiritual que alertou para a necessidade de preservar empregos, preservar a economia, preservar a vida das pessoas naquilo que é mais sagrado, né? O trabalho. Porque o isolamento, a Suécia está provando que não deu muito certo, que eles estão com o número de mortes absolutamente reduzido, de número de infecções reduzidos, e outros países que se fecharam, que achataram eventualmente suas curvas para aparelharem mais hospitais, estão voltando a ter um recrudescimento no número de infecções. Agora, eu acho que é nesse sentido que ele vai falar. Ele vai falar que ele foi uma espécie de farol, ainda que ele tenha sido grosseiro e vulgar na maneira como demonstrou, sobretudo nas suas próprias atitudes, mas tudo indica que ele vai dizer que eu tinha razão, de maneira humilde, sei lá como é que ele vai apresentar isso.
Muito bem. Zé, você quer comentar alguma coisinha aí a respeito do discurso do presidente Jair Bolsonaro? Por favor. Estamos sem o microfone do Zé Maria.
Agora sim,
por favor, Zé. Nós estávamos sem o seu áudio.
Tradicionalmente, os presidentes do Brasil abrem, né, esta Assembleia. E desta vez está sendo gravado. Isso é mais importante, porque mostra que realmente é o que pensa o governo. Porque o discurso ali de improviso, o presidente costuma dar, o presidente de uma maneira geral, todos os presidentes, e o mundo entende isso. É uma oportunidade do presidente Jair Bolsonaro falar para o mundo, não só para os presidentes que estão ali, os representantes de Estado, de governo, das nações, mas também para o mundo e para os jornalistas. E ele tem a oportunidade de defender a imagem que cunharam dele no exterior, do louco, do genocida, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí ele está explicando, por exemplo, esse caso da pandemia. E é coerente com todo o debate interno e o que ele vem falando. O Supremo jogou para estados e municípios as decisões sobre quarentena e tal. E ele mostrando que queria um misto entre a quarentena Isso. e o controle da economia, ou seja, o desemprego que virá depois da pandemia.
Perfeito, Zé. O Joel, o Bolsonaro também disse que a imprensa politizou o tema, e abro aspas para ele, disseminando o pânico do fique em casa e a economia a gente vê depois.
Boa.
Segundo o presidente da República, esse raciocínio trouxe caos. Joel, antes de você comentar, vamos voltar com o discurso do presidente Jair Bolsonaro aqui na ONU, por favor.
Lembro que a região amazônica é maior que Opa. Toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venha a atingir outros países. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional.
Muito bem, você que está aí no rádio junto conosco, aí no FM, a gente vai para um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho, daqui a pouco o Morning está de volta.
Que chega ao terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de...
Você que está no rádio acompanhando a programação da PAN, estamos de volta com o Morning Show e a gente está acompanhando o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse exato momento na ONU. Vamos acompanhar.
Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e entre Israel e o Bahrein, três países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil, de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes, converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.
Aí, Renato.
Tá aí, minha gente. Tá aí. Esse foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse exato momento agora na ONU. Eu vou passar a palavra para o Joel, que eu tive que interromper ele exatamente por conta aí da entrada do presidente Bolsonaro. Mas eu queria jogar mais alguns temas aqui que eu anotei, Joel, para você poder comentar também. O presidente Bolsonaro fala e reitera a questão das operações de paz que o Brasil tem participação, cita a importância da conclusão dos acordos entre Mercosul e a União Europeia. Eu acho que aí ele estava dando um recado claro ao presidente francês, né? Fala da necessidade da ascensão do Brasil no OCDE, cita as reformas previdenciária, tributária, administrativa, a reforma da área de saneamento e gás natural. Achei, Joel, um certo otimismo por parte do presidente da República e também citou o seu melhor amigo, aquela pessoa que você admira tanto, chamada Donald Trump, né? E os seus acordos de paz, e terminou daquele jeito, dizendo que o Brasil é um país cristão e conservador. Tem algum outro ponto que você destacaria, Joel? Por favor.
Meio ambiente.
Bom, ele basicamente negou a realidade grave do meio ambiente aqui no Brasil, né? Ele adotou aquele tom mais defensivo, inicialmente defensivo e depois meio triunfalista, de que não, está tudo indo ótimo aqui no nosso país e tudo. Eu até acho que um presidente tem uma parte da sua função é transmitir um horizonte de melhora e de algum otimismo sobre o seu país. Isso eu não vejo problema, acho que todo presidente, todo chefe de Estado tem que fazer um pouco isso. Agora, se você faz de uma maneira cega, negando o que o mundo inteiro está vendo, fica apenas ridículo. Então ele bate em alguns pontos tradicionais dele, culpa a Venezuela pelo derramamento de óleo, até hoje não foi comprovado, então a gente não sabe de onde veio aquilo. Fala das queimadas como se fosse algo que está totalmente fora das nossas mãos. O mundo vê o desmonte na estrutura de combate e prevenção aos incêndios. O mundo vê o desmonte nas instituições de garantia da segurança e do meio ambiente brasileiro, sabe? Isso não está em dúvida. Fala que ele quer o acordo com a União Europeia, ora, não só os franceses, como até mesmo a Alemanha, nossa principal aliada para conseguir esse acordo, a mais interessada nesse acordo, ela, está vindo dela os alertas para o Brasil. Olha, você está descuidando da sua pauta ambiental, você está deixando a coisa toda degringolar, isso pode botar a perder o nosso acordo aqui. Ele em nenhum momento faz referência a isso, em nenhum momento fala das dificuldades enormes. Eu estou sendo caridoso, hein? As dificuldades que o governo está tendo para tratar da questão ambiental nesse momento. E a pandemia é a mesma coisa. Finge que o Brasil não teve um resultado péssimo, finge que só ele trazia economia e vidas, quando qualquer, pegue qualquer discussão da mídia que a gente estava tendo desde fevereiro, pode pegar vídeo meu, inclusive, se quiser. Eu estou lá falando, olha, tem que pensar nas vidas e na economia, portanto tem que ter essas medidas e outras, tem que pensar na medida econômica, que o governo inicialmente até foi contra, ele era contra o auxílio emergencial, não queria dar nada, depois quis dar 200, depois acabou fazendo. Então, se colocar como aquele que viu o equilíbrio entre as duas, falso. O Brasil não atingiu e não, o presidente não buscou equilíbrio entre as duas coisas nenhuma. Desde o primeiro momento ele não quis fazer nada e sabotou o trabalho de quem tentou fazer. O resultado do Brasil na pandemia tem sido ruim. Os nossos números, a nossa economia, está tudo muito ruim e muito grave agora. O presidente vendeu uma imagem triunfalista, bateu algumas teclinhas ideológicas de cristofobia, que ele tanto gosta, falou coisas ridículas como, ah, sim, a população local de índios que cria as queimadas no Brasil, falso, falso. A gente está vendo fazendeiros criminosamente fazendo isso. E, enfim, bateu nos pontos dele de sempre, okay. Teve um discurso que acho que vai agradar quem já gosta dele. O Adriles deve ter adorado o discurso, vamos ouvir o que é a opinião dele. Mas quem já suspeita e quem já não tem muita confiança no que o governo Bolsonaro vem fazendo, não vai sair convencido desse discurso, não.
O Zé, antes de começar o Morning, eu escrevi um tweet dizendo o seguinte: eu tenho uma previsão surpreendente para o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Quem gosta do presidente Bolsonaro vai adorar, vai amar o discurso. Quem não gosta vai odiar. Ô Zé, acertei minha previsão ou não?
Acertou, e foi uma previsão muito arriscada, porque trata-se de uma gravação, né? Então o Bolsonaro não estava desnudo ali, não estava na sua fase assim, espontânea. Foi um discurso gravado e muito bem escrito e arquitetado. Uma defesa da imagem do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Houve um ataque brutal à imagem do Brasil quanto à democracia, a dúvida sobre a democracia aqui, sobre a gestão do governo na questão ambiental, né? Chega ao ponto do Lula, esse treslocado, dizer que o presidente estava com o Nero botando fogo na floresta, enquanto que nem lá em Roma há unanimidade sobre se Nero botou fogo em Roma, se foi um incêndio espontâneo ou pelos habitantes naquelas casas de madeira. E outra coisa sobre o produto brasileiro, o produto agropecuário brasileiro. É uma imagem distorcida. Exato. Que dominantes do exterior têm do Brasil e do presidente Bolsonaro. E nesse discurso, muito bem pontuado, muito bem gravado ali, ele colocou isso a limpo, e é positivo. Os analistas, eles agem de uma maneira muito racional. E o presidente Bolsonaro mostrou, primeiro, que não é só o problema do Admite, há um problema, sim, de queimadas no Brasil, mas, além disso, há roubo de produtos biológicos na região amazônica. Tocou o dedo na ferida das ONGs, que se travestem de ajudar o Brasil e roubam um material genético muito importante, e corte de madeira, né, lá na região. Falou também sobre direitos humanos, sobre imigração, né? E falou principalmente sobre os problemas que vários países encontram sobre o lixo no mar. Esse é um problema gravíssimo e talvez ali paralelo ao problema de fogo em florestas, né? Que essa história do lixo nos oceanos, isso preocupa muito.
Perfeito.
E principalmente falou que o Brasil está aberto, fazendo reformas e aberto a novos investimentos.
Boa, Zé. Adriles, deixa eu ler um trechinho do discurso do presidente da República que me chamou bastante atenção. Eu queria um comentário seu.
Claro.
Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições Sim. internacionais a essa campanha, escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Vai lá, Drix.
Olha, eventualmente é evidente que existe um interesse internacional escuso em relação à Amazônia de internacionalizar e aglutinar para todos os países da União Europeia as riquezas advindas do solo amazônico, sobretudo o solo de minério, né? Sobretudo estabelecer um tipo de boicote a produtos brasileiros, os grãos. Existe uma, a safra de grãos, por exemplo, que eu estou me referindo, aumentou 6 vezes com o mesmo território em regiões amazônicas. Ou seja, essa narrativa é uma narrativa falaciosa. Não é que o mundo, Joel Pedro da Fonseca, não esteja vendo o que está acontecendo na Amazônia. O mundo não está vendo. O mundo é filtrado pelas narrativas de potências econômicas que têm interesses econômicos na Amazônia e desejam fazer esse lobby socioecológico uma maneira de oferir mais lucros para os seus negócios, para os seus dividendos. Ou seja, ninguém sabe, ninguém está dentro da Amazônia para saber o que está acontecendo. O que a gente sabe efetivamente é que há incêndios, que há queimadas acontecendo na Califórnia, na Argentina, na África Setentrional, em vários lugares, como os próprios satélites da NASA estão percebendo. Existe uma narrativa falaciosa contra a qual o Bolsonaro está se insurgindo. E é muito interessante que ele fala de poluição nos oceanos, porque quem mais polui o oceano, você sabe quem é? É a França, do seu querido Macron. Mas essa narrativa não serve aos interesses da União Europeia, Perfeito. Porque a França é um grande competidor, é um grande dealer.
Adriles, vamos lá.
Então o Bolsonaro está defendendo, o seu governo de maneira muito legítima contra não visões obtusas, contra não cegueiras obtusas de outros países, mas contra narrativas falaciosas que fazem contra o seu governo.
Perfeito. Ô Joel, deixa eu dar tchau aqui para o Zé, eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial e na volta a gente volta a discutir isso. Tchau, Zé, brigadão mais uma vez por tudo aí, suas análises são sempre riquíssimas aqui pro nosso Morning. Valeu.
Muito obrigado, um prazer.
Bom Valeu, dia. Zé. Pausa, um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem Joel Pinheiro da Fonseca e Adrilho Jorge tretando aqui sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Aguenta aí.
Jovem Pan Morning Show. Vem Pan Morning Show.
11 horas e 11 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan. Joel Pinheiro da Fonseca, você havia me pedido a palavra para rebater afirmações que Adrilho Jorge fez aqui no bloco anterior a respeito daquela fala do Jair Bolsonaro sobre a Amazônia. Como esse programa é absolutamente democrático, a palavra é sua.
Ótimo, agora chegou minha vez de destruir a fala do Adriles. Não, mas falando sério, olha, o Adriles está vivendo
Esse é o espírito, João Pinheiro. Vai firme.
Eu sou a realidade e ele é a narrativa.
O Adriles está vivendo um mundo de fantasia, em que é o interesse das grandes potências que determina como é que a imprensa de vários países e a ciência e os cientistas tratam e divulgam os temas, né? Como se a imprensa francesa estivesse a serviço do governo francês. É óbvio que isso não é verdade, a imprensa é livre, a ciência é livre no mundo. Os dados da nossa destruição ecológica vêm muitas vezes do próprio governo brasileiro, como do INPE, que gerou os dados aí, fiscalizou e vê os dados das queimadas no Brasil. Isso é dado público, isso aí o mundo inteiro está vendo. Não precisa ter o interesse do presidente francês por trás para nada disso acontecer. Interesses econômicos sempre existiram. O que o Brasil está fazendo agora é dar pretextos para o mundo, para quem já tem esses interesses econômicos em se proteger do produto brasileiro, por exemplo, ter mais um argumento a favor. O Brasil está dando isso de bandeja ao devastar o meio ambiente dessa forma e quando o Bolsonaro faz um discurso vergonhoso como esse, em que ele culpa índios e caboclos pelas queimadas no Brasil, é ridículo isso. A gente estamos vendo quem está botando fogo na Amazônia. Teve dia do fogo no ano passado, não foram índios e caboclos que fizeram nada daquilo. Agora, do outro lado, porque tem potências que têm interesses nas riquezas da Amazônia. Quem quer vender as riquezas da Amazônia declaradamente é o próprio Bolsonaro. Não lembro da conversa dele com o Gore? Ele quer trazer interesses americanos, ele já disse isso com todas as letras, ele quer que empresas americanas venham fazer mineração na Amazônia, venham tirar as riquezas da Amazônia. Esse é o projeto dele, essa é a proposta dele. Não é algo que ele está lutando contra. Por fim, deixa eu pontuar mais uma coisa aqui, Bolsonaro falou também, acho que foi a primeira vez que ele trouxe esse tema, da cristofobia no mundo. E é verdade, tem países onde cristãos são perseguidos. Não é o Brasil não, tá, Adriles? No Brasil, o cristão não é perseguido não. Ele muitas vezes persegue aquilo, não é perseguido. Mas tem países no mundo onde cristãos são perseguidos. Por exemplo, um país que o Bolsonaro se aproximou e cujo governo elogiou, a Índia. A Índia tem um governo nacionalista hindu que tem perseguido muçulmanos e cristãos. No seu país, a gente está alinhado aos interesses e ao comportamento de um governo que também é um governo populista de direita, da Índia nesse caso. Então, eu não acredito muito que o Bolsonaro vai se engajar na defesa dos cristãos ao redor do mundo. Eu acho que em muitos países ele vai fazer vistas grossas e fingir que nada está acontecendo.
Adriles, bem curtinho, por favor, porque a gente já falou muito.
Ou seja, curtinho. Não, é bom que você trouxe exatamente o papel da mídia livre, porque a mídia livre é hegemonicamente, libertariamente progressista. A mídia tem ódio a qualquer tipo de princípio conservador que ela se coloca como reacionário. Isso é um fenômeno que acontece não só no Brasil, como no mundo em relação ao Trump. Qualquer governo, entre aspas, de direita é demonizado pela mídia livre e progressista que se coaduna às mentiras dos interesses de países que querem boicotar produtos brasileiros. O que fala a ciência é que tá havendo queimadas no mundo inteiro por alterações climáticas, independente ou não da ação do homem. Sim, existem crimes. Eu não sou negacionista que existem crimes ambientais no Brasil, mas são exceção. Eles não podem ser considerados a regra. Ou seja, existe uma coadunação entre a mídia progressista que quer destituir Bolsonaro ou qualquer tipo de elemento conservador e de direita do poder e os interesses socioeconômicos de países que, como a França, poluem de maneira desastrosa, já devastaram suas matas e ainda, como no caso da França, é o maior poluidor dos oceanos. Ou seja, é uma guerra de narrativas. Bolsonaro não trouxe uma narrativa, trouxe uma realidade para o seu discurso. Ótimo, da ONU.
Ok. Gente, vamos sair um pouco do Bolsonaro e vamos continuar na polêmica, porque este é o Morning Show, né? Só para dar aquela variada básica. Gente, o filme Lindinhas e a Netflix viraram alvos do governo. Quais são os detalhes, Paulinha?
A gente já falou um pouco aqui da polêmica, o Vini trouxe a história, né, que era uma polêmica sobre um pôster do filme Cuties, aí seria em inglês o título, né, esse filme é francês. Bom, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pediu a suspensão da veiculação do filme Lindinhas pela Netflix. Essa acusação foi vocalizada, inclusive, pela ministra Damares Alves, a acusação de sexualizar crianças. Na semana passada, a ministra publicou no seu Facebook a seguinte mensagem: "Estou brava, Brasil. Estou muito brava. É abominável uma produção como a deste filme. Meninas em posições eróticas e com roupas de dançarinas adultas. Não nesse país, Netflix. No Brasil, não. Quero deixar claro que não faremos concessões a nada que erotize ou normalize a pedofilia. Quero aproveitar e dar um recado aos pedófilos que por anos têm vindo ao Brasil abusar de nossas crianças. No Brasil existe um governo que se importa de verdade em proteger as crianças e as famílias." Então, esse pedido foi encaminhado à coordenação da Comissão Permanente da Infância e Juventude e, no ofício, o secretário Maurício Cunha, da Secretaria Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, afirma que o filme apresenta pornografia infantil e múltiplas cenas com foco nas partes íntimas das meninas enquanto reproduzem movimentos eróticos durante a dança, se contorcem e simulam práticas sexuais. O Ministério cita o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define ali a pornografia infantil como cena de sexo explícito ou pornográfica. Eu não assisti ao filme, tá, gente? Mas sabemos, sim, que não existem cenas nesse filme, cenas de sexo explícita, não tem esse tipo de cena real ou simulada e também não é exibido órgão sexual das crianças, né? O filme conta a história de uma menina de 11 anos que é de origem senegalesa, se muda para a França, acaba conhecendo um grupo de meninas que dança E aí, o que trata-se ali no filme é a questão dos costumes da família religiosa e conservadora e dessa nova vida dela nesse grupo, dançando. Então, são essas contradições que são o tema do filme. Aí, a Netflix fez uma nota de comentário, disse o seguinte, olha, que o filme é um comentário social contra a sexualização das crianças, é um filme premiado, uma história poderosa sobre a pressão que jovens meninas enfrentam nas redes sociais e também na sociedade. E disseram, nós encorajaríamos qualquer pessoa que se preocupa com essas questões importantes a assistir ao filme. E o governo francês também publicou, através do Ministério da Cultura da França, uma carta de apoio a Lindinhas, dizendo que o filme que as críticas ao filme se baseiam numa série de imagens descontextualizadas e reducionistas. E aí diz assim, ó, além disso, os ataques imputam à diretora a uma intenção que ela não teve e que vai em total contradição com o que a obra propõe. E aí o governo francês ainda diz que defende a difusão do longa-metragem pelo mundo em nome da liberdade de criação, pilar essencial da vida democrática.
Boa, Paulinha, Joel e Adriles, vou pedir para vocês serem bem breves, porque tem muito mais assunto hoje no Morning. Vai lá, Joel.
Vou concordar com o Joel.
Quanto ao mérito da questão, mostra a estreiteza, né, e a falta de qualquer horizonte minimamente racional e estético por parte da ministra dos Direitos Humanos aí, né? O filme, ele não promove a sexualização, ele não celebra a sexualização, ele trata desse tema. Inclusive, se você for tirar uma mensagem geral dele, ele é contrário à sexualização precoce. Ele critica isso, ele está mostrando uma realidade de meninas de uma forma crítica. Então, quer dizer, como a Adriles bem trouxe aqui da outra vez, se o romance Lolita fosse escrito neste governo, teríamos Damares também bradando, não, isso é inaceitável aqui no Brasil. É parte de uma superficialidade, de uma superficialidade muito grave, mental, que a gente está vivendo nesse momento em que esse moralismo exacerbado, ele se fala muito alto. E ele não fala muito alto à toa. Esse é outro ponto que eu quero trazer aqui. Não é por acaso que a Damares está fazendo esse escarcéu com um filme de forma absolutamente mentirosa. Surgiu acusações, reportagem grave, de que o Ministério dos Direitos Humanos e a ministra Damares estiveram envolvidas em negociações para tentar impedir o aborto daquele caso da menina de 10 anos que tinha sido estuprada e que estava buscando o seu aborto totalmente dentro da lei. E mais, que ofereceram um Jeep Renegade para o conselho tutelar do município da menina se ele conseguissem impedir a prática do aborto. Então, na hora de falar para a sua plateia, Damares é tão fofinha, tão bondosa.
Aí, outra coisa.
Agora, na hora de perseguir uma criança que vai fazer uso, e a sua família, que vai fazer uso de um direito legal, a gente vê que a realidade não é tão fofinha assim, né, dona Damares? Não é tão boazinha assim. Essa santidade do pau oco, viu?
Não vou poder ser breve, agora você me desculpa. Mostrar os efeitos...
Vai poder ser breve
do mesmo. Mas aí ele trouxe outro assunto.
O Joel teve, porque não é você.
Então vamos lá. Mostrar os efeitos de uma sexualização precoce de crianças é uma coisa que a arte pode fazer. É diferente, como o Joel bem disse, de enaltecer a sexualidade precoce das crianças. Eu cito Lolita, eu cito o filme Pretty Baby, eu cito a peça do Nelson Rodrigues, Bonitinha Mas Ordinária, que fala de adolescentes e crianças em processo de sexualização precoce. A arte pode e deve fazer isso. Ela recheia o seu estofo, as suas histórias, com monstros, com situações degradantes, com situações complicadas, complexas. Senão seria simplesmente a demonstração de uma realidade utópica. Isso não é arte. A arte é enfiar a mão na porcaria, na lama, para tirar algum tipo de possibilidade de superação daquela lama, é possibilidade de algum sublime, enfim, em cima dessa lama. Ou seja, o que aconteceu em relação a esse filme foi... Teve uma publicidade equivocadíssima de priorizar as crianças em situações de ação sexual, né? Ação sexual metafórica, de posições, de danças, que aí incutiu uma mensagem falsa. Como o Joel também bem disse, parece que o filme é contra exatamente essa sexualidade infantil. Mas aí eu queria propor uma reflexão. Esse equívoco da Netflix é um equívoco realmente? Ou ele é um equívoco oriundo de um tipo de confusão mental provocada pelo progressismo. Por exemplo, você tem crianças no Brasil e no mundo expostas à sexualidade precoce por danças pornopop o tempo inteiro, por programas que sexualizam as pessoas o tempo inteiro. Não há censura, não há filtro, não há nada. E ao mesmo tempo você tem um puritanismo terrível que condena até os olhares. Essa esquizofrenia é sim oriunda desse progressismo que é encampada pela Netflix. Então você confunde as coisas, você confunde a arte que mostra os problemas da sexualização infantil, ao mesmo tempo que você, sem querer, inconscientemente, sexualiza precocemente as crianças por esse mesmo tipo de progressismo. Em relação a Damares, ô Joel, realmente, eu também fui favorável à questão do aborto da criança por uma questão de priorizar a vida da criança. Mas o que a Damares diz é defensável do princípio teórico, eu discordo, em relação à possibilidade de uma cirurgia, de um parto, como é que chama? De uma cesariana para poupar a vida da criança e levar a criança para uma adoção, para longe dos braços da mãe que foi estigmatizada, que foi abusada, que foi massacrada. Okay. É um princípio que eu considero equivocado, mas dizer que é uma hipocrisia, não. Ela está sendo fiel aos seus valores. No caso da censura das bonitinhas, lá, como é que chama? Das cuties.
Sou plenamente
favorável ao que você disse, eu acho que a gente está de acordo. Em relação a Damares, é outra história, a gente tem que ter mais tempo para debater.
Vamos sair do entretenimento e agora para o futebol, porque o jogador Daniel Alves, do São Paulo, está recebendo várias críticas por ter aparecido tocando um instrumento com o braço que ele teve uma fratura. É isso mesmo, Vini?
É isso mesmo, Paulo Matias. Daniel Alves, né, que é um multicampeão, jogador muito vitorioso, está aí no São Paulo, um dos maiores salários do time, tem jogado bem, tem demonstrado serviço em campo, mas recentemente acabou se lesionando, passou por uma cirurgia aí no braço, está afastado, e o time viajou nos últimos dias para o Equador, onde fará uma partida aí muito importante, uma partida decisiva pela Taça Libertadores da América contra a LDU. Quando o torcedor do São Paulo foi pego de surpresa, Paulo Matias, com stories, com uma série de vídeos do Daniel Alves tocando tantã, tocando uma percussão com alguns amigos na casa dele. Vamos colocar aí um pouquinho para a gente ver aí esse momento aí do Daniel Alves tocando, portanto, aí o tantã. Olha lá, todo animado, Daniel.
E beleza. Tocando um instrumento e tá usando as duas mãos, né, Vini? Tá usando as duas mãos.
E já ali a manipulação das mãos, na verdade, Paulo Matias. E obviamente que essa postura acabou sendo condenada pelo torcedor São Paulino. Olha lá, mais imagens aí. Daniel Alves, todo animadinho.
Pra quem tá no rádio, Vini, explica o que o Daniel Alves está fazendo.
Olha, ele tá lá com uma rodinha, né? De amigos tocando a percussão, né, utilizando ali, portanto, as mãos, e aí essa postura do Daniel Alves acabou sendo questionada pelos torcedores são paulinos, que entenderam nesta cena um desrespeito ao torcedor, um desrespeito ao São Paulo, já que o Daniel Alves está afastado justamente por uma fratura no braço.
O Daniel Vini, e quem tá no rádio não tá vendo a expressão de prazer, de felicidade do Daniel Alves nesse vídeo, que chama muita atenção, né?
É verdade. Muita gente questionou também, Paulo, segura esse vídeo aí que daqui a pouco a gente vai chamar ele. Muita gente questionou também o fato do Daniel Alves estar ali numa festinha durante a pandemia, né? Numa certa aglomeração, sem máscara, descumprindo talvez um protocolo, que eu nem sei se tem esse protocolo tão exigente assim hoje do futebol, mas o fato é que se alguém estava ali infectado e contamina, né, infecta o Daniel Alves, ele ainda está treinando com outros jogadores, né? Então isso pode representar um risco também aos outros atletas são paulinos. O Daniel Alves não deu muita bola para isso não, viu, Paulo Matias? Inclusive partiu no contra-ataque aí contra essas críticas e aí postou outros vídeos, Paulo Matias, com o tantã, já que ele não pode bater com as mãos no tantã, botou na cabeça. Vamos ver aí. Olha lá. O Alves postou esse vídeo na rede social dele com o tantã na cabeça e depois postou um outro vídeo ali dizendo que não vai falar mais nada também sobre esse assunto. A diretoria do São Paulo, até pela importância que o Daniel representa para o clube, minimizou um pouco a questão, disse que esses movimentos com as mãos que ele fez aí para tocar o tantan não interferem tanto nessa recuperação, nesse tratamento que ele está tendo agora, mas obviamente que eu acho que vai rolar uma conversa com o jogador e na minha visão, Paulo, ele poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado essa exposição, porque o futebol mexe com paixão do torcedor. Acho que é nisso que o Daniel Alves poderia ter pensado antes de postar esses vídeos.
Muito bem. Paulinha, em 30 segundos, o Cabrini, do Conexão Repórter lá do SBT, não terá o seu contrato renovado? É sério isso?
É isso. Vence em outubro, depois de 11 anos, então, o desligamento do Cabrini do SBT. O SBT não quis comentar. O que diz o Flávio Rico é que seria pelo alto custo de produção e também pela falta de retorno de publicidade. O Cabrini já conversou com o UOL, disse que, enfim, não tem mágoa, nenhum ressentimento em relação ao SBT, que tem várias outras possibilidades. Tem 3 programas ainda gravados do Conexão Repórter que devem ir ao ar. E torcemos aí para o Cabrini já encontrar uma nova vaga, porque ele é essencial para o jornalismo, faz sempre um bom trabalho.
Gosto muito do Cabrini mesmo. Paulo. Paulinha, tweets. Oi, Vini, você quer falar? Mas assim, bem curtinho.
10 segundos. Acho que o SBT perde um dos grandes jornalistas do país. Se o programa dele não estava dando o retorno comercial necessário, dava, por outro lado, um prestígio do jornalismo do SBT, que muitas vezes é escanteado. Então, eu vejo com muita tristeza essa saída do Cabrini. E eu vou dizer uma coisa, o SBT comprou a Libertadores recentemente, né? Que não é pouca grana, não. Então, eu só espero que eles não tenham substituído essa verba em detrimento de profissionais competentes da casa.
Eu gosto muito do Cabrini. Vai lá, Paulinha, tweets, por favor.
Vamos lá, temos Adriane Bertoncello dizendo: hashtag beleza pra mim é uma mente saudável. Rostinho bonito e um corpo no lugar não duram pra sempre. Já uma cabeça no lugar vale ouro. Temos também aqui a Cláudia Batston. A beleza não é a única limitação da mulher, a idade também. Ao passar dos 40, a mulher se torna feia, chata, burra, por aí em diante, só porque não tem mais 20 anos. Hashtag beleza pra mim é se amar acima de qualquer coisa o resto da humanidade, que temos aí uma palavra censurada por ela mesma. E o Dom Maglione, hashtag beleza pra mim é beleza sem conteúdo, é como uma caixa de joias vazia. Entusiasma para logo depois desanimar profundamente.
O Dom Maglione tá sempre por aqui, hein, Paulinha? Sempre.
Sempre.
Beijo, querida. Até amanhã.
Até amanhã, gente.
Tchau, Vini.
Tchau, Paulo. Até amanhã. Tô aí com vocês de novo.
Tchau, João Pinheiro. Boas discussões hoje, hein?
O clima ferveu
aqui.
Eu ganhei.
O coco chapou.
O clima ferveu. Mais uma vez saí vitorioso. Desejo um belo dia para todos vocês.
Tchau, Joel. Tchau, Adriano e Jorge.
Ô, Paulo, eu sei que eu, Joel e você temos sonhos eróticos com a Margaret Thatcher e com a Anna Arendt, pela beleza espiritual que nos inspira.
Tchau, queridos. Gente, super obrigado pela grandiosa audiência de hoje do Morning. Amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, tamo junto e misturado. Fique agora com o Tonapan, Lígia Mendes e Léo Dias te trazendo tudo das celebridades, do mundo das celebridades, e com certeza sem o Adriles interromper ninguém. Tchau, gente.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100, 68 anos.
Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e...
Vem Bruna Marquezine com Manu Gavassi, matando a saudade no MTV Miau 2020. A maior premiação com tudo que você mais gosta.
E agora como...
As embalagens são práticas e facilitam o preparo. Tem produto que vai do freezer direto pro forno. Demais, né? E você pode comprar nas lojas próprias, nos melhores supermercados ou pela internet. Que...
Então acesse jovempanfm.com.br.
Tô na Pan. Oferecimento, use hashtag .com. Tô na Pan. Oferecimento, use hashtag .com.
Ai, que delícia, vou contar tudo pra vocês de hashtag depois. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo, vocês, jovem panáticos, bom dia, Léo Dias.
Bom dia, Lígia Mendes, tô na ponta no ar.
aqui direto de Muro Alto e São Paulo. Essa conexão unindo o Brasil aqui no Tô na Pan com as melhores e maiores notícias do mundo das celebridades nesta terça-feira.
Neste caso, teremos inclusive as melhores entrevistas. Tem duas entrevistas especiais que o Sol Léo Dias faz, literalmente. Tem uma com o Léo Rosa que eu vou querer saber detalhes, porque só a chamada que eu já vi no seu Instagram me emocionou muito. Eu quero que você conte a história desse ator. Aliás, é uma história que pode entusiasmar muita gente. É uma nova maneira de encarar a vida e de superar os desafios. E também da entrevista com o nosso eterno sabiá de Força do Querer, Jonathan Azevedo. Fino, elegante e sincero, uma entrevista exclusiva de Léo Dias também, que a gente vai bater um papo. Vamos falar de Ana Maria Braga, que estava no Roda Viva ontem, que eu achei genial. Vamos falar também do Cabrini, que está fora do SBT, e de mais um monte de outras coisas. O mais importante é você, nosso terceiro integrante, tá conectado, tá gostando, porque hoje aqui vai ser babado.